Valeu, Wellington. Quero agradecer a você e a todos os companheiros da Super Rádio Tupi, toda a família Tupi. Né? Tenho recebido os parabéns de muita gente. Eu só tenho que agradecer, naturalmente, por essa atenção toda que vocês me dão.
E num dia de tantos abraços que você vem recebendo, um desses abraços gostosos é do técnico da seleção brasileira, o técnico Tite.
No teu aniversário, muita saúde e muita luz, Gerson. E para nós, a inspiração que tu nos passa no teu presente e no teu passado. Por isso, muito obrigado. Um abraço, felicidade.
Aí o Tite, vocês fizeram uma boa amizade antes da Copa de 2018 na Rússia, hein, Gerson?
É verdade. Aí nós fizemos uma boa amizade. Eu, inclusive, disse para ele que gostaria de ter jogado naquela seleção, que aquela seleção tinha que ser campeã do mundo. Mas não foi naquela, vai nessa agora. E aí, dentro desse bate-papo, né, que ele me mandou essa mensagem, que me honra muito, eu disse a ele, estou junto e estou jogando junto nessa seleção brasileira que você escalou. Tomara que eu esteja jogando.
Agora, você já era muito bom de bola antes de nascer. Você não chutava a barriga da sua mãe. Você lançava isso?
É verdade, é verdade. Minha mãe uma vez falou para o meu pai, ô Clóvis, ele está chutando. Aí meu pai falou, Julieta, não é chutando, é lançando. Quer dizer, craque já nasce, o canhoto já nasce inteligente. E eu não iria fugir à regra.
Se você não fosse jogador de futebol, você seria o quê, Gerson?
É que eu gostaria de ter sido, se não fosse jogador de futebol, advogado. Eu gosto de argumentar, gosto de discutir, gosto de falar, né? Gosto de ouvir também. Então, eu gostaria. Eu poderia até, né, fazer as duas coisas, né, jogar futebol e me formar em direito. Só que naquela época a coisa era mais complicada, né? Correndo atrás de uma opção de coisa, de uma melhor vida e tal, uma série de coisas, né, que eu tive que abraçar mais essa profissão de jogador de futebol, de atleta profissional.
Imagina lá o juiz, né, no fórum, agora com a palavra o excelentíssimo advogado, doutor Gerson Canhotinha de Ouro. Imagina.
Mas aí ficou para minha filha. Minha filha Patrícia é advogada. Então, tá dentro do contexto da família. E a outra, minha filha, né, era professora. Então, como Maria Helena também é professora.
Ô Canhota, e você começou no canto do Rio no futebol de salão, hoje chamado de futsal, só depois você foi pro Flamengo.
Eu comecei no canto do Rio, futebol de salão. Eu fui campeão no dos Jogos Infantis, aí no Boqueirão do Passeio, que era uma quadra que tinha aí no Rio. E depois jogava futebol de salão, jogava futebol de campo. Aí, num campeonato aqui em Niterói. Depois, o Canto do Rio era convidado para jogar no campeonato da Guanabara, porque a capital do estado do Rio era Niterói. Então, o Canto do Rio era convidado para jogar o campeonato lá da Guanabara. E o campeonato carioca. E num desses convites, né, houve a preliminar do time do Canto do Rio, no juvenil, contra o juvenil do Flamengo. Nós perdemos de 5-2, eu fiz os dois gols do Canto do Rio. E aí no vestiário, o Bria me chamou para ir lá treinar no Flamengo. Falei para ele, tá bom, vou lá. Aí terça-feira fui lá, aí o Flamengo era bicampeão juvenil, que é da época do Carlinhos, violino. E eu cheguei lá, tinha Lorival e Adilson. E aí o Lorival foi para a ponta direita, eu entrei no meio do campo com o Edilson, E eu sou do ano do tricampeonato, nós fomos tricampeões. E aí no ano seguinte, em 58, no ano seguinte eu entrei no primeiro time no profissional do Flamengo. Aí não podia assinar contrato de profissional, porque eu estava em 59, estava seleção brasileira de amadores no Pan-Americano. Em 60 fui seleção brasileira nas Olimpíadas de Roma. E aí, quando eu voltei de Roma, já entrei direto no profissional. Essa é a história.
Canhotinha, você jogou, então, no Canto do Rio, Flamengo, Botafogo, Fluminense e São Paulo, é isso?
É isso mesmo.
E em qual clube você foi mais feliz como jogador, hein, Gerson?
Não, eu fui feliz em todos eles. Eu sempre joguei nos grandes times, né? E nos grandes clubes e nos grandes times. Porque todos os times que eu passei, eu fui campeão. E em épocas, né, diferentes, né, mas em grandes times. Então, eu fui feliz em todos eles. Nem menos, nem mais em time nenhum.
Agora, você se considera um cara privilegiado porque você jogou com os maiores jogadores de futebol do Brasil e do exterior também.
É verdade. E um outro detalhe importante. Essa época não volta mais nem para a Europa, tá certo? E nem para o Brasil. Que esses jogadores dessa época, dessa minha época, né, dessa minha geração e da geração anterior à minha, isso vai ser muito difícil de aparecer aqui no Brasil e na Europa também. Você vai ver um ou outro, não com aquela quantidade toda. Esse que é o problema. Você vê, por exemplo, o Botafogo da época anterior à minha, colocava na seleção brasileira de 4 a 5 jogadores para disputar a posição como titulares. Na minha geração também. Tá certo? E Botafogo, Flamengo, Vasco, Fluminense, Santos, Palmeiras, Corinthians. Como é que hoje você vai fazer isso? Com tantos jogadores, né, excepcionais naquela época. Hoje você tira um ou dois, quando tira, de cada time grande do Brasil. Então é muita diferença. Não é saudosista, é a realidade.
E desses craques de hoje, né, ou de recentemente, por exemplo, queria ter jogado com o Zico, com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, com o Neymar, vou falar do Neymar hoje. Você gostaria?
Eu gostaria. Se pudesse, eu gostaria de ter jogado com todos eles, né? Porque aí ficava, o meu trabalho ficava muito mais fácil, né? Do que, embora o meu trabalho tenha sido, na minha época, muito fácil, porque eu tive grandes companheiros, né? Grandes atacantes. Então, eles facilitavam muito o meu trabalho. E, naturalmente, o meu trabalho ia ficar facilitado também com essa galera toda que você acabou de citar aí. E, mais uma vez, eu fui privilegiado, porque eu tive grandes companheiros iguais a esses todos que você citou.
Eu sei que você não gosta de viajar de avião, mas você voou bastante nesses 80 anos, hein, Canhota?
Pô, viajei muito de avião, cara. E outra coisa, quando não tinha jato aqui no Brasil, quando era tudo hélice, tá certo? A gente só viajava de jato na Europa. Então a gente saía daqui do Brasil no Constellation, tá lembrado? Constellation, Pané do Brasil, só para a travessia do Atlântico, eram 9 horas. Era brincadeira, né? Então, a gente sofria pra caramba. Nós todos. Agora, e aqui no Brasil, era só motor, né? Da baixo pra cima aí. Mas graças a Deus, deu tudo certo.
Ô Canhota, eu sei que você é apaixonado por automóveis, por carros. Tem alguns carros que você teve e que gostaria de ter guardado?
Não, eu tive. Eu gostaria de... Hoje é que a gente pensa, né, no passado, né? Porque no passado você não pensava no presente, entendeu? Então, se eu, no meu passado, se eu tivesse pensado mais, eu tinha ficado com todos os carros, pelo menos 3 carros que eu tive. Eu gostaria de ter ficado com eles, mas não pensar. Hoje eu já penso diferente. Então, eu tive um Karmann Ghia, que era, à época, o carro do, né, do, da moda. Né? Eu tive antes um Ford 41, que é do tempo da guerra, Ford 41. E depois tive um Camaro. Em 68 eu tive um Camaro. Então, foram os 3 carros que eu gostaria de ter ficado com eles. Se fosse hoje, por exemplo, eu ficaria com os 3.
E eu pensando que você ia falar do Dodge Dart, do Dodge RT, Charge RT.
Ainda tive esse Dodge Dart. Eu tive RT. Dodge RT, que quando, esse eu, foi quando eu estava no São Paulo jogando. Foi até interessante que o presidente era São Paulino. E aí me levou para conhecer a fábrica. Aí eu entrei lá na fábrica, aí ele falou, olha, eu gosto, esse Charge RT, esse aí. Só que eu gostaria de ter um prata, mas estava na linha de produção uma outra cor. Por incrível que pareça, ele parou a produção, fez um prata para mim e eu saí da fábrica com o Charge RT prata. É São Paulino, né? O que a gente vai fazer?
E para quem não sabe, né, Gerson Canhatinha de Ouro, que está completando hoje 80 anos. Quando você jogou no São Paulo, você é de carro, de Niterói para São Paulo, usava bastante a Via Dutra.
É verdade. Eu viajava para baixo para cima com a família também, sozinho, né? E com a família, para baixo para cima, na Rio de São Paulo. Eu conhecia aqueles restaurantes todos, eu parava nos restaurantes, conhecia os patrulheiros todos, né? Algumas oportunidades eu até falei a favor desses patrulheiros, né? Patrulha Rodoviária Federal, com o doutor Laudo Natel, que na época era governador. Às vezes, umas reivindicações justas, né, dos patrulheiros. Eu fazia esse meio do campo. Então, eu tinha muita amizade com eles. Parava, às vezes, em alguns postos para tomar café com eles e tudo. Fizemos uma amizade boa nesses anos que eu tive em São Paulo.
Meu querido Canhota, eu queria que você falasse da importância da seleção de 1970 na sua vida.
Bom, eu acho que foi um marco, né? Na vida de todo mundo, né? De todo mundo que esteve, da galera que esteve naquela seleção. Porque aquela seleção, para alguns, era o final da linha, tá certo? Félix, Pelé, eu, que éramos os mais velhos. E o início da maioria, né, dos garotos que estavam lá, Paulo César, Clodoaldo, Edu, Marco Antônio, quer dizer, uma galera, né, que depois veio fazendo, né, carreira de um belo futebol. Então foi um marco para todo mundo. E alguns, eu estou no meio desses, né? Eu reputo aquela seleção como das campeãs mundiais brasileiras, como uma das melhores, que eu acho que a melhor tecnicamente foi a de 58, né? Pelos jogadores brilhantes que tinha. E a de 70 pelo conjunto, que ela foi montada praticamente, pelo menos a espinha dorsal, em 68, numa excursão que nós fizemos na Europa e nas Américas. Ela foi montada praticamente ali. Depois passou pelas eliminatórias e depois a Copa do Mundo, que ficamos 3 meses, 1 mês aqui e 3 meses, quer dizer, no total, 3 meses, mais 2 meses lá no México, até em Guanajuato, Irapuato, né? São cidades altas lá do México, adaptando a altitude, para depois descer para Guadalajara e depois para México capital. É isso.
Canhotinha, eu sei que é um assunto mala, que às vezes você não gosta muito de tocar, mas até para essa nova geração, aquela propaganda que você fez do cigarro Vila Rica e tinha uma frase, levar vantagem em tudo, e criaram uma tal de lei do Gerson, que é de levar vantagem em tudo. E qual o seu conselho aí para o pessoal fumante? Você hoje não fuma mais, graças a Deus.
É, naquela época eu fumava, eu parei de fumar 40 anos, quase 50 anos. Então, e como eu era fumante, aí apareceu essa firma, essa companhia, né? Para fazer uma propaganda. Mas eu já tinha parado de jogar. E eu já tinha sido contactado quando jogava e não aceitei. Só aceitei fazer depois que parei de jogar. E fiz uma propaganda, foi criado um cigarro para essa propaganda, né? Porque todo mundo sabia que eu era fumante. Tanto é que quando eu parei, era o Vila Rica, quando eu parei de fazer a propaganda, o cigarro parou também de ser fabricado, né? Então, eu fiz essa propaganda e a propaganda era o seguinte. Por exemplo, era levar vantagem fumando aquele cigarro. Por quê? Comprando mais barato. Porque esse cigarro é tudo a mesma coisa. Só que esse é mais barato do que o outro. Então a vantagem está aí. Se você é fumante, né, fume esse, que é mais barato do que o outro. É a mesma coisa. É uma vantagem que você está tendo. Hoje tem propagandas aí aberta dos supermercados. Que você olha aqui, compra nesse aqui, que aqui tem essas promoções. Aqui é mais barato. Aí você vai comprar o mais caro? Claro que não. É uma vantagem que você está levando aqui. Mas aí levaram pro sentido, para a coisa política. Levaram para... Perdi a palavra aqui. De levar vantagem em tudo, querendo passar os outros para trás, né? No lado pejorativo. Essa é a palavra. Então, levaram para o lado pejorativo, né? Do levar vantagem, passar os outros para trás e tal. Eu nunca passei ninguém para trás. Minha vida sempre foi, não foi nem um livro aberto. Minha vida sempre foi num estádio de futebol lotado com 100 e tantas mil pessoas. Então, todo mundo conhece o meu caráter. Sabe quem eu sou dentro e fora das quatro linhas. Então, levaram para esse lado, né? E aí, isso me incomodou no início. Depois eu falei, quer saber, quem pensa dessa maneira é um idiota que, ao invés de saber quem eu sou ou quem eu fui, tá certo? Se prende numa publicidade, né? Que aquilo foi um filme. Né? Tinha diretor e tal, tinha um elenco comigo, tinha um script. Quer dizer que todo artista que faz um papel, né? De bandido, de qualquer coisa, ele é bandido. Quer dizer, então, levaram para o outro lado, eu não sei porquê, me incomodou, mas depois passou, passei por cima e isso não me atingiu. Me incomodou, mas não me atingiu. É isso.
Canhotinha, que bom falar com você no dia dos seus 80 anos, esse papo sensacional, um beijo no seu coração e mais uma vez, muita e muita saúde para você.
Valeu, Elton, muito obrigado, um beijo para vocês todos e um beijo para a família Tupi, estamos juntos, obrigado.